glória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei.
Deus abençoe a todos nessa manhã, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer um momento de oração, irmãos. Amado Deus e Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, Senhor, nós nos reunimos debaixo desse nome, aleluia, para termos, ó Deus, companheirismo ao redor da palavra com Deus. Oramos, ó Deus, para que nesta manhã, Tu venhas, ó Deus, repartir para nós o pão vivificante, a Tua palavra eterna, ó Senhor, e derramando sobre cada coração o Teu grande Espírito Santo, fala com nós, Senhor. Fala, aleluia, com nossas vidas. Toma o controle dessa reunião. Toma o controle desse lugar. Nos lugares celestiais, ó Deus, toma, ó Senhor, controle de todas as coisas e nos proporciona, ó, um culto abençoado em que Teus filhos possam se alegrar na Tua presença, possam adorar ao Deus Todo-Poderoso e ter um bom tempo, Senhor. Ó Senhor, Tu és conhecedor de todas nossas necessidades. Tu conheces, Senhor, cada coisa de cada filho. Oramos para que hoje Tu venhas dar uma poderosa bênção e resposta a cada um, pois nós Te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer graças a Deus. Esse som aqui está funcionando? Este está funcionando. Alô? Parece que está um pouco o retorno baixo, né? Nós vamos, irmãos, falarmos hoje um pouco sobre as festividades do Natal, né, que se aproximam. E muita coisa nós publicamos, porém eu sei que a maioria aqui não tem internet, não tem computador, e outros até têm, mas não conseguem ver o que está lá, né? Então também não quero deixar a igreja sem saber de certas coisas. Aí alguns sabem, a maioria não sabe. Então temos que falar aqui para que todos saibam, né? Sobre esse tema natalino. Porque você sabe, irmão, que muitos dizem que comer peru no Natal é pecado. Quem come peru no Natal? Meu Deus, vocês são pecadores, então. E quem come carne de porco, irmão? Meu Deus, pior ainda. E tem outros que comem carne de boi. Então nós queremos tirar algumas coisas aí, porque daqui a pouco nós não podemos mais comer mais nada. Não? Vamos abrir em Lucas capítulo 2 e começando no verso 1. Lucas capítulo 2 e verso 1. E aconteceu, é o nascimento de Jesus Cristo, né? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse.
Este primeiro alistamento foi feito sendo Sirênio governador da Síria.
Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi,
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz.
E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.
Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho.
E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor.
E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo.
Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor.
E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
E no mesmo instante apareceu, com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo:
glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens.
E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores um para os outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber.
E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura.
E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito.
E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam.
Mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-as em seu coração.
E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito.
Amém. Vamos ver Mateus 2:11. Pode ir. Obrigado. 2:11. Mateus 2:11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Veja que uns entraram e encontraram Jesus na estrebaria, numa manjedoura. Outros entraram já na casa. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Mas antes, vire para o seu irmão e dê um sorriso para ele e diga: Deus lhe abençoe. Sabe que o sorriso contamina, né? Deixa eu ver se... aleluia. Um, dois. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então eu vou intitular esse texto, né, como Nascimento, né, de Cristo, o Senhor, né? Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero ler alguns parágrafos um pouco antes de entrarmos, né, o que o mensageiro nos fala, algo que eu achei bastante interessante. E é bom nós sabermos essas coisas. Na mensagem a ele ouvi, parágrafo 39, ele diz: recordem. Ele disse: como foi nos dias de Sodoma, assim também será a vinda do Filho do Homem. Observem o que os pecadores estavam fazendo em Sodoma. Veja que o anjo do Senhor fez quando ele desceu para testemunhar isso. Observem o que os três anjos fizeram, todos os três. Veja o mundo hoje em pecado. Veja a igreja hoje em sua condição como Ló. Veja, a igreja escolhida, tendo seus problemas como Abraão tinha. O homem... O homem ou a mulher, hoje, que tenta viver para o reino de Deus, tem que lutar para seguir adiante. Você tem que marchar para o reino de Deus. Você observa que, quando você realmente crê em Deus e quer chegar para um lugar melhor do que esse, você terá que lutar para seguir adiante. Abraão, o pai da fé, teve problemas graves, problemas terríveis, lutas tremendas, provações tremendas, e ele teve que seguir para ir adiante. Se você tenta viver no reino de Deus, você terá uma luta diária. Aleluia. Uma luta diária, porque você está lutando para tomar posse de um outro país, de um outro reino, de uma outra forma de viver. E essa forma de viver é o que Deus nos prometeu, é o reino dele. Na mensagem, a palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade, 54, falando de Ló, né? Porque aqui ele fala que Ló era um tipo de crente, sabe, irmão? Ló era um tipo de crente. E aqui ele diz, Ló queria o mundo. Ele queria ser crente, mas queria também as coisas do mundo. E Deus partiu o seu mundo e separou Abraão de Ló. Ló, sendo um tipo, outra vez, do crente carnal, que não pensava que essas coisas eram verdade, ou que não era bem assim, ele simplesmente foi para Sodoma. Ele não tinha verdadeira coragem para se colocar de pé, como dizemos, e chamar o que estava certo de certo, e chamar o que é errado de errado. Então ele seguiu adiante. Ló era simplesmente um centavo, e Abraão era um dólar de prata. Então tomaria 100 Lós para fazer um Abraão. Então 100 crentes carnais nunca se colocarão na presença de um cristão genuíno. Veja, 100 crentes não conseguem se colocar junto com um cristão genuíno, que está separado das coisas carnais, vivendo em Cristo, onde a palavra possa fluir através dele. A Ló era um tipo crente carnal que pensava que o evangelho é um grande negócio, tá? E que tem pessoas que pensam que vêm para o evangelho para prosperar, e se eles não prosperam, eles perdem a fé e retornam para o mundo. Esse é o carnal. O evangelho não é para você prosperar, o evangelho é para te levar para a eternidade. Pode que Deus lhe dê alguma coisa ou não, se for necessário ou não. Mas não é esse o negócio do evangelho. Esse é universal, prega. As igrejas pentecostais pregam, eles pregam a prosperidade, não o reino de Deus. Então Ló tinha esse pensamento, ele era um crente carnal. Ele era um crente que só pensava que isso era uma coisa de lucratividade. Agora veja, aleluia, e Ló não quis mais andar com Abraão, né? Ele dava muito problema com Abraão. Mas veja aqui, Abraão restaurado, 47. Agora descobrimos que depois disso Abraão, ele se separou, saiu e chamou seu irmão Ló e o trouxe de volta. E quando ele o fez, o tirou do inimigo que o teria matado e trouxe de volta, pensando que talvez ele sairia agora e se separaria das coisas do mundo. Então, Abraão foi lá e tirou Ló quando estava preso, estava para ser morto, talvez, né? E libertou Ló, pensando que, trazendo ele de volta, ele ia se converter. Olha aí. Muitas vezes nós fizemos isso, queremos trazer um carnal, se esforçamos, livramos eles da morte e tudo mais, e trouxemos eles de volta para ver se eles se separam das coisas do mundo e sirvam a Deus. Em vez disso, Ló, ele desceu diretamente para Sodoma, depois que ele foi liberto, como um porco para o seu lamaçal e o cão para o seu vômito. Eles retornaram diretamente outra vez. Então, não há como. Veja, não há, tem pessoas que não há como. Você pode fazer o que quiser. Ele vem e volta de novo para o lamaçal do pecado. Está nele, ele é um crente carnal, ele é um, como Ló. E aqui, Abraão, ele não estava lá embaixo em Sodoma, vendo quanto ele podia ganhar, porque no mundo as pessoas vão para o mundo e negociam com essas coisas, se tornam mundanos até, pensando em lucratividade. E Abraão não estava lá para ver quanto ele podia prosperar. Ele estava lá em cima nos campos, em obediência a Deus, sofrendo, passando necessidade, mas em obediência a Deus. Jesus passou problemas, necessidades, em obediência a Deus. E o crente genuíno, muitas vezes, Deus coloca em vários problemas e necessidade, e ele deve permanecer em obediência a Deus. Porque essa é a identificação que você é um filho de Deus. Veja só, provavelmente Sara não tinha vestidos novos como a senhora Ló possuía. E estava atualizada com todas as modas. Embora dissesse que não havia uma mulher na terra mais bela do que era ela. Ela era uma mãe e ela também amava seu marido, tanto que ela não andava de vestidos apertados e nem saía pelas ruas e agia da maneira que as modernas senhoras Lós agem e coisas assim. Ela chamava seu próprio esposo de Senhor e a Bíblia diz: da qual sois filhas, desdes que obedeçam à palavra. Então veja, irmãos, que Abraão teve que passar também pelo ajuste de Deus, foi provado, né? Seu irmão tendo um monte de vantagens, Ló tendo, seu sobrinho tendo um monte de vantagens em Sodoma, vantagem entre aspas, né? E Ló estava lá em obediência, Deus fica aí. E Abraão ficou praticamente isolado, sozinho, sem companheirismo com ninguém, porque ele estava em obediência a Deus. E muitas vezes em obediência a Deus você fica praticamente só. Porque ninguém quer obedecer a Deus. E quem obedece a Deus fica só ele e Deus. Aí ninguém quer ter companheirismo contigo porque você está obedecendo a Deus. Desobedece e vai ter um monte de gente ao teu lado batendo palma, isso mesmo. Mas o eleito obedece a Deus. Ele tem consciência de que essas coisas temporárias elas vão passar. Ou esse ano, ou ano que vem, ou depois, mas vão passar e você vai passar para o outro lado. Ou hoje ou amanhã você vai passar, você vai ter que sair daqui. Ninguém de vocês pode ficar aqui, nem eu, ninguém pode ficar. Não, eu vou ficar, não vai ficar. Agora, se você foi obediente a Deus, então você tem a promessa. E nós queremos a promessa. Eu penso que vocês estão aqui por causa, não porque Deus vai enriquecer, encher os seus bolsos de dinheiro, não é isso que Deus quer. Ele quer encher a sua alma do seu Espírito Santo. Não que Deus não possa dar essas coisas. Ele diz, não se preocupe com essas coisas, ele disse. Oh, e amanhã tem isso, e amanhã tem aquilo. Não se preocupe, que Deus vai te dar o que precisa amanhã. Se preocupe com o quê? Com o reino de Deus em primeiro lugar. O crente carnal sempre está preocupado com outras coisas. Eu penso que a maior preocupação que deveríamos ter é se estamos dentro do reino e estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Mas falando das festividades de Natal, né? Nós lemos aqui que Jesus nasceu em Belém. E existem duas coisas que dizem que quem nasceu em Belém foi Deus. Deus nasceu. Então Deus tem um princípio. A Bíblia diz que Deus não tem princípio. Então não pode ter sido Deus ter nascido. Mas há dois ditos que se tornaram praticamente uma doutrina, que Deus nasceu. Por isso que os católicos dizem Maria, Mãe de Deus. Porque eles dizem que aquele que nasceu na estrebaria é Deus. Também, eles dizem que é Deus. Maria mãe, não diz Maria mãe de Jesus, não, Maria mãe de Deus. Porque eles têm Jesus como um Deus da Trindade, um Deus da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus é um Deus. Maria mãe de Deus, então nasceu Deus. Outros afirmam que também Jesus nasceu, Deus nasceu em forma de criança, nasceu como um bebê, sendo ele o pai dele mesmo. Veja bem, que o filho era pai de si mesmo, então nasceu Deus, e esse filho está nele também, o pai, o filho e o Espírito Santo, uma trindade também. Então você vê que tanto os unicistas como os trinitários, ambos creem na mesma coisa. Que aquele que nasceu é Deus e é uma trindade. Uma trindade ofício, trindade de pessoas, mas continua sendo uma trindade e nasceu Deus. E Deus então tem princípio. Ele não é infinito. Ele tem princípio, nasceu um dia. Deus nasceu. Duas grandes mentiras. Então os unicistas inverteram a trindade e chamaram de Deus. E os trinitários, ele é Deus também. Mas o mensageiro nos fala algo aqui no sermão Nomes Blasfemos. Ele diz, olha, agora olhem, 61, ele diz, olhem, qual era a implicância deles com Jesus? A implicância deles com Jesus foi porque ele foi um homem fazendo de si mesmo Deus, porque Deus estava nele. E ele foi Deus, Deus estava em Cristo, vê? E ele lhes disse, não olhe para mim, não sou eu, é meu Pai que habita em mim. Parece uma coisa estranha isso. Em um lugar ele diz, quem vê a mim vê o Pai. E outra vez ele diz, não olhe para mim, porque não sou eu, é o Pai que está em mim. Parece que ele está falando bobagem, né? Aleluia. Agora, eles estavam olhando para aquele pequeno corpo que nasceu de Maria, vê? Aquele não era Deus. Aquele era o Filho de Deus, mas Deus estava naquele corpo. Aqui eu tenho visto muita coisa, argumentos unicistas da mensagem, dizendo, irmão, aquele corpo era o filho, mas o que estava dentro dele era o próprio Deus. Pois bem, então Jesus andou sem espírito por 30 anos, ele era um tipo de um zumbi, uma coisa parecida. Porque o Mombrana diz que o Deus somente veio habitar nele quando ele tinha 30 anos. Então era um corpo sem espírito. Ora, nós sabemos que nenhum corpo sem o espírito vive. Mas Jesus era um humano sem pecado. Era o segundo Adão. Ele tinha corpo, alma e espírito de um homem. E Deus usou aquele corpo, alma e espírito e habitou nele. Então, aquele não era Deus que nasceu. Aquele era o Filho de Deus, como diz o mensageiro. Aleluia. Continua a leitura. era Deus. Ele disse: eu não faço as obras, se eu não faço as obras do meu Pai, então me condenem. Mas qual de vocês pode me condenar de pecado, que é incredulidade na palavra? Qual palavra Deus falou que não se cumpriu em mim? Pecado é incredulidade. Qual de vocês me acusa de pecado? Pecado é incredulidade. Mostra-me, se eu não faço as obras do meu Pai, então não creiais em mim. Mas se eu faço as obras de meu, embora vocês não possam acreditar em mim, creio nas obras que eu faço, pois elas testificam. De outra maneira, o Pai está em mim testificando de si mesmo, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Entende isso? Então veja que a própria festividade do Natal já vem pervertida, porque nasceu Deus. Não nasceu Deus. Veja aqui na mensagem sermão, o sermão Abraão restaurado 93. Ele não pode ser o seu próprio pai. Jesus não poderia ser aquele Jesus, um Deus. Tudo assim, ele foi criado por Deus, o Pai, correto? Veja bem que o nombrando aqui fala de dois Jesus. Jesus não poderia ser aquele outro Jesus, porque tem o Jesus Filho e o Jesus Pai. Ele disse, aquele Jesus que nasceu não era seu próprio pai. Jesus tinha um pai que se chamava Jesus. Então Jesus não poderia ser aquele Jesus, um Deus. Veja, porque aqui o profeta falando de Jesus que não é Deus e o Jesus que é um Deus, que é seu pai, o nosso pai. E tudo assim. Jesus, ele foi criado por Deus o Pai, e Deus o Pai habitou nele para que ele pudesse usar o seu sangue para santificação e limpar a sua igreja com aquele mesmo Espírito, para viver em sua igreja, para realizar obras e sinais e cumprir a escritura que ele prometeu. Nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma, assim também será a vinda do Filho do Homem, ou a vinda do profeta de Deus. E Deus deu testemunho que a vida eterna, veja onde que o diabo trabalha, tirar as pessoas da vida eterna. Nasceu Deus. A vida eterna está em Deus. Agora veja o que o mensageiro diz. No sermão, a era da igreja de Éfeso. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Jesus disse em São João 5,40, e não os quereis vir a mim para terdes vida? Portanto, o testemunho, a palavra de Deus, afirma clara e diretamente que a vida eterna, está no Filho. Não há outro lugar, diz o mensageiro. Primeiro São João 5,12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu pergunto, esses que dizem que o Filho de Deus é o próprio Pai, eles têm vida? Não. Por mais que eles testifiquem que têm, eles não têm. Porque a vida está no Filho. Agora, uma vez que o testemunho não pode ser mudado, Deus deu testemunho, esse é meu filho amado. Aleluia, esse é o testemunho, que Deus deu vida eterna, essa vida eterna está no seu filho. Não pode ser mudado, mensageiro, esse testemunho. Agora é outro, irmão. Não, não é outro, continua sendo. Não pode ser mudado, não pode ser tirado dele ou acrescentado algo a esse testemunho. Então permanece o testemunho de que a vida está no filho de Deus. Ponto final. Aleluia. Uma vez que isso é assim, e a árvore no jardim tem que ser Jesus. A árvore da vida era Jesus. o Filho de Deus. Aquele era o Filho de Deus que estava lá. E Satanás também estava lá. E Satanás está hoje querendo tomar o lugar do Filho de Deus. Está lá bem grande na coroa. Vicaris Filii Dei. No lugar do Filho de Deus. O diabo queria ser esse filho. Com ciúme. Porque o filho era herdeiro e ele não. Louvado seja Deus. No sermão Pecado Imperdoável 150, ali diz assim: ali está Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Aceitá-lo é vida, rejeitá-lo é morte. Veja, eu tenho que receber o que Deus enviou para mim. Não, eu não quero filho, eu quero Deus. Está morto? Temos que receber o Filho de Deus. Porque aceitar o Filho de Deus, reconhecê-lo como filho primogênito de muitos irmãos, o primeiro de todos, o que Deus enviou, e a vida está nele, ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Aceitar esse Filho, crer nesse Filho, é vida, rejeitar é morte. Veja quantos rejeitam, não, esse que nasceu é Deus. Isso é rejeitar o Filho? Não, não é Filho, é Deus mesmo. O que você vai querer? Você diz, bem, agora eu não creio nisso. Vejam, as pessoas dizem, eu não creio nisso. Bem, eu lhe direi, não creio nisso. Apenas não creio nisso. Bem, se não crê, isso é com você. Você não tem vida. É tudo. Não tem vida. Não, mas eu vou na igreja, eu falo em língua, eu isso, eu creio. Não tem vida. Porque isso é verdade, isso é certo, certo. A mesma coisa com qualquer outra verdade, isso é certo. Recusar a verdade, rejeitar a verdade, descrer da palavra de Deus, é pecado imperdoável. Eu tenho visto pessoas pregarem que não existe pecado imperdoável. Pode fazer o que quiser e o sangue cobre tudo e limpa tudo e todo mundo vai para o céu. Olha, isso os católicos estão pregando 2000 anos isso. Todos eles vão para o céu. E nós também vamos. E todas as outras igrejas vão para o céu. Quem vai ficar aí? Ninguém. Isso é uma mentira do diabo. Recusar a verdade, rejeitar a verdade, descrer de alguma coisa da palavra de Deus, é pecado imperdoável, irmão. Você agora tem conhecimento, sabe o que é certo e é verdadeiro, e opta pelo errado, pecado imperdoável. Não, o sangue depois isso, aquilo. Irmão, se você tem consciência do que está fazendo, se torna aqui um mensageiro disso, pecado imperdoável. Ou esse mensageiro é o diabo. Quantos creem que o William Marlon Brando é o do diabo aqui? Oh, ninguém teve coragem de levantar a mão. Ele é de Deus? Então o que ele disse é de Deus. Certa ocasião um irmão disse, ah irmão, adultério não é pecado imperdoável. Então ninguém vai para o inferno. Casar de novo, irmão, e a esposa viva, por nada, pode casar de novo, não tem problema. Então, não existe pecado, não, não é pecado imperdoável adultério e casar de novo, não, irmão. O que é pecado imperdoável? É, pecado imperdoável é você chamar o Espírito Santo de um nome feio. Irmão Brando diz, não, recusar, rejeitar ou descrer do que ele disse e você fazer aquilo é um pecado imperdoável. Veja bem, descrer que Jesus é o Filho de Deus é um pecado imperdoável, não tem mais vida eterna. Louvado seja Deus. Vocês estão aí ainda, irmão? Nós estamos entrando no Natal. Aqui o William Branham ainda fala assim, na mensagem à perfeição, parágrafo 40, ele diz: então Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar nosso lugar. Se Deus enviou seu Filho, é porque o seu Filho já existia, irmão. Ele não pode enviar alguém que ainda não existe. Por isso o mensageiro diz aqui: enviou dos portais da glória, lá da eternidade, ao seu Filho unigênito. Veja bem, e aqui ele ressalva isso. Deixa eu ver em que mensagem está aqui. A conferência com Deus, 130, ele diz assim: a conferência teve início, e o Cordeiro, jovem, uma bela vista. Nunca houve uma vida como aquela. O Cordeiro é um jovem, não é um velho, não é um espírito, é um jovem. Uma bela vista, nunca houve uma vida como aquela, nunca houve e nunca haverá uma vida como a que o Cordeiro teve. Mas agora o Pai disse: você está disposto? É seu amor por seus irmãos lá em São Leopoldo grande o suficiente? É seu amor por aquele pecaminoso, fétido mundo no qual você nasceu? Os ama você o suficiente para pagar com a sua vida? Você os ama o suficiente para tomar o lugar deles, para levar seus pecados até a mais dura e crucial morte? Você, ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte a não ser ele? E naquela conferência... Então ele estava nessa conferência antes, ele já existia antes. O profeta não sabe o que fala. É o que eles estão dizendo: o profeta não sabe o que fala, ele mente. Esse é o mesmo diabo que disse para Eva: o profeta Deus aí fala mentiras, Eva. É o mesmo demônio. E naquela conferência, tal decisão foi tomada, que o sangue pingou de sua fronte. Ele estava sob tensão, os pecados do mundo estavam sobre ele. Então ele olhou para a face da pomba e disse: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então ele tomou essa decisão lá antes da fundação do mundo, de tomar o nosso lugar e morrer por nós. Quem? O Filho de Deus. Aleluia. Esse é o nosso Natal, irmão. Esse realmente é o significado do Natal. Não foi Deus que morreu lá. Deus é imortal. Ora, irmão, primeiro Deus nasce, então Deus já não é infinito. E depois Deus morreu, então ele já não é imortal. Veja quanta contradição. O que é isso, irmão? Porque você só vai receber o que você espera. Se você não espera... Por exemplo, tem pessoas que não esperam que Jesus Cristo, Filho de Deus, venha arrebatá-los. Eles estão esperando o Pai vir. Eles nunca vão ver isso, porque eles estão esperando uma outra coisa. O diabo sabe que se você descrer de alguma coisa, você já não vai encontrar, você vai errar o alvo. Caim queria chegar a Deus por outro caminho, por um evangelho também, mas já não correto. Balaão era um profeta e profetizou certas coisas que eram verdadeiras porque estavam no Espírito Santo, mas eram falsas porque ensinava o pessoal a tropeçar na palavra. Então você vê uma coisa, irmãos, que aleluia, isso são mentiras que o diabo introduziu para as pessoas crerem na mentira, crerem no evangelho do diabo, não do de Deus. Eu fico admirado em pastores, ministros, até expõem às vezes na internet bobagem, aí você vê que eles não estudam, eles não olham, eles não nem crê, dizendo que o sexo foi o pecado original. O pecado original foi a incredulidade de Eva, de crer no diabo em vez de Deus. E depois isso veio o adultério, porque ela primeiro descreu de Deus. Quando o diabo disse Deus mente, ela creu no diabo.
Aleluia. Hoje eles dizem, profeta mentiu, a Bíblia mentiu. Eles não dizem desta forma, mas dizem, não é bem assim. Não, tem uma interpretação, eles estão dizendo, Deus mentiu. E como alguém disse para mim em uma certa ocasião, ah, irmão, as mensagens de 63 para trás não tem só as de 65, o irmão Brando, as 63 para frente é que o irmão Brando estava mais ungido. Eu disse, idiota desse José Brana, fazendo livros que não valem nada para o povo ler. E pior ainda, ainda segue uma Bíblia que é bem antes de 63, isso aí não vale nada mais. Não, em 63 ele falava muita bobagem, irmão. E a voz de Deus, gravações, são uns bobalhão que ficam fazendo um monte de livro que não vale nada. Se isso não é o diabo, eu não sei então o que é diabo. Amém, igreja? Mas agora vamos para outra parte que nós lemos. E teve uns magos do Oriente, quando eles receberam a notícia de que havia nascido o rei dos judeus, eles ficaram sabendo disso, eles pegaram as suas bagagens, né, e rapidamente se deslocaram para o aeroporto mais próximo que tinha ali na época, e tomaram um voo direto para Jerusalém, porque Jerusalém tinha aeroporto, Belém não tinha, e ao chegar ao seu destino lá em Belém, tomaram algumas informações onde que tá, é Belém, onde que está o rei dos judeus, né? E tomaram um carro, talvez um táxi, ou alugaram um carro e se dirigiram para Belém rapidamente, né? E lá na periferia de Belém, eles encontraram o tal do estábulo. Aleluia, chegaram lá e encontraram o menino enrolado nos panos numa manjedoura. Essa seria a forma mais possível para que os magos pudessem estar no dia do nascimento de Jesus. Não há outra forma. Porque da onde eles vieram, da Índia até Jerusalém, em linha reta, por avião, é 2.000 quilômetros. Não, 4.000 quilômetros. Então, se eles pegaram um super jato, deu 4 horas e meia, mais ou menos, de viagem. Mas chegaram lá ainda, às 4 horas da manhã, estava um menininho ainda lá. Né? A notícia eles souberam ali pelas 11 horas, 11, 10 horas da noite, né? Nasceu, eles ligeram, né? Alguém telefonou para eles, né? Ou eles viram pela internet, eu não sei. Essa seria a forma mais provável que eles pudessem estar. Mas o nascimento de Jesus foi há 2 milênios atrás e não havia esse tipo de transporte, nem esse tipo de comunicação. Aleluia. Eles eram astrólogos, diz a Bíblia, que eles vieram do Oriente, veja bem, possivelmente da Índia, e o percurso da Índia até Jerusalém em via reta era por avião. Só por avião, né? Por avião tem 4 mil quilômetros. Mas como eles vieram por terra, dá quase 8 mil quilômetros. É como aqui do Rio Grande do Sul até, eu penso aqui até Maranhão, lá para cima. Né? E essa viagem que os magos fizeram, ela foi feita sempre de noite, veja bem, sempre de noite. Então esse percurso que eles fizeram da Índia até Belém demorou aproximadamente 2 anos, viajando de noite, porque eles tinham uma única maneira de ir, que era pela direção da estrela. Então, depois que os magos chegaram até Jerusalém, porque eles presumiram que Jerusalém, sendo a capital mundial das igrejas, né, lá eles depararam que ninguém sabia disso aí, porque já tinha passado 2 anos. Nem Herodes sabia, ninguém sabia, mas aí os sacerdotes, não, lá em Belém e Nazaré, né, Nazaré e assim por diante. Então eles foram, veja bem, foram para Belém, melhor dizendo, foram para Belém e encontraram um menino já em casa. Por isso nós lemos na escritura, e em casa estava o menino. São pequenas mentiras. Veja bem, a introdução dos magos no nascimento de Jesus é uma mentira, como também outras mentiras foram introduzidas no Evangelho, para tirar o foco principal do que é o verdadeiro Natal, o que realmente é. Veja, os magos não estiveram então no seu nascimento. Papai Noel não tem nada a ver com o Filho de Deus. Veja bem. E também a data de nascimento não é 25 de dezembro. Mas provavelmente seja em abril, diz o mensageiro. Provavelmente, ele nem deu data, né? As pessoas já aqui têm a capacidade de saber. Aleluia. Ele diz que provavelmente seja, né? E nós sabemos também, irmãos, que o calendário, o nosso calendário, ele antes era outros tipos de calendário. Ele foi modificado várias vezes. E também sabemos que Jesus não nasceu no ano zero. E no ano zero nasceu Cristo. Não. Aleluia. Isso foi quando fizeram esse calendário que usamos, então foi tomado como referência o seu nascimento, né? E esse então calendário hoje que usamos, ele foi então introduzido que Jesus nasceu no ano zero. Então há muitas coisas agregadas para tirar o foco, né? E essas introduções que colocaram no Natal e colocaram aparentemente inofensivas, né, é que deram lugar e margem para que fosse deixado de lado o que diz a palavra de Deus. Começou mansamente, ó, uns maguinhos lá junto com os pastorzinhos. Aleluia! Né? Uma mentira. Veja como as pessoas não indagam, não vão olhar se era verdade isso. Né? Diz a Bíblia que o pai da mentira, o pai do engano é o diabo, ele peca desde o princípio, acrescentando algo, tirando algo das escrituras e trazendo engano para o povo, como está escrito em São João 8,44, você pode ler isso em casa. Aleluia. O pai da mentira. As pessoas não se firmam na verdade, mas se firmam na mentira. Então, assim como mentiram sobre os reis magos, que nem é rei, é magos, né? De estarem no nascimento de Jesus, mentiram em relação ao Papai Noel, né? Mentiram também sobre a Páscoa, onde introduziram ovinho de galinha e coelhinho, que não põe ovo, né? Mentiram que Jesus é um Deus numa trindade, e que Maria é a mãe de Deus, são várias mentiras. Depois disseram que Pedro foi o primeiro Papa, e que Pedro esteve em Roma, e a igreja matou Pedro. Eles não dizem que a igreja matou. Mas, e que a igreja de Roma, Vaticano, literalmente está edificado sobre Pedro, que está sepultado debaixo da igreja. Porque a igreja está edificada sobre Pedro. Então eles enterraram Pedro lá embaixo e construíram a igreja. Sim, pode ir. É isso que eles dizem, que embaixo da igreja estão os ossos de Pedro. Porque a igreja está edificada sobre Pedro. Aleluia. Olha, irmão, a igreja do Senhor Jesus nunca foi edificada sobre Pedro, e Pedro nunca esteve em Roma. Se eles enterraram os ossos lá, enterraram de um outro Pedro. Mentiram também, irmão, botaram osso de qualquer um lá embaixo. Vocês usou só de Pedro. Tudo lindo, e as pessoas crendo nessas coisas, né? Os protestantes, os evangélicos, também trouxeram mentiras quando disseram que a igreja está edificada sobre Cristo. Sobre Cristo. Aleluia. Também os protestantes unicistas mentiram dizendo que Jesus era o próprio Deus e Pai de si mesmo. Veja, mentiras. Um amontoado de mentiras que culminam então em ensinamentos religiosos cheios de mentiras. Se eles começam com mentira, no meio do caminho tem mentira, até o final do caminho tem mentiras, repartindo para o povo, para que eles não venham se encontrar com a verdadeira palavra de Deus. Amém, igreja?
Amém.
Aleluia. Eu sei que a maioria aqui, uma grande parte, nunca ouviu falar isso. Aí diz assim: é pecado comer carne de boi na Páscoa. Só carne de peixe. Aí eles criam doutrinas. Aí os católicos e os evangélicos não podem dar presente um para o outro porque é pecado no Natal. Só pode dar de 26 para diante. Mentiras. Diz que até comer peru é pecado. Tem que comer dia 26 o peru. Ora. E os idiotas seguem isso, né? Ó, doutrina, irmão. Vamos ver algumas citações do reverendo Branham. Na mensagem a ele eu vi. Vocês estão aí ainda? Como no nascimento do Senhor Jesus, quais foram os primeiros que vieram, o que declarou isso primeiro? Uma estrela começou a varrer os céus. Os magos vieram do Oriente para Jerusalém, lá da Índia. Os três magos. Quando eu fui na Índia, a gente continua a vê-los da mesma maneira, sentado nas ruas. São os que eles chamam de homens sábios ou de magos, ou fitadores de estrela, como alguns os chamam. Mas Deus sempre declara as coisas no céu antes dele fazê-la na terra. Também na mensagem, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. 19 diz: esses magos, temos uma ideia aqui, que nos foi dito através da tradição, que ali havia três magos. Mesmo assim, não sabemos se isso é verdade, se é três. Veja, o próprio meu mensageiro diz: não sei se é três. Pode ser quatro. Pode ser cinco. Não tem nada na Bíblia que diz que é três. Quem inventou esse três? Lá vem os três magos. Onde tu leu isso? A Bíblia diz: uns magos. Uns, mais do que um. Não disse é dois, não disse é três, não disse é quatro, não disse é cinco. Pode ter sido seis, sete. Uns magos. Mombran diz: não sabemos se isso é verdade, se é três. Não sabemos. Nem ele sabia se era três ou quantos eram. A Bíblia, ele diz, não diz que ali havia três. Contudo, aqui ele fala, então explica, que possivelmente seja três. Olha só. Contudo, eu tive o privilégio de pregar na Índia, de onde ali vieram. E esses magos, eles viajam sempre de três. Nós ainda o vemos. Não há muito atrás, eu estava na Índia, e ali você os vê como que agachado nas ruas, com seus, durante o dia, com as suas cabeças batendo uma contra a outra, com seus turbantes, assentado ali, como que sonhando de dia. Eles nunca realmente sentam, eles simplesmente se agacham. E essa é a razão, eu penso que cremos que ali havia três magos, porque eles sempre viajam em três. Eles dizem: não sei, talvez seja três. Então nem isso é confiável. Não, era três, irmão. Pode que sim, pode que não. Na Índia, os magos sempre andam em três, ele diz. Agora, vou saber se naquele tempo andavam em três. Talvez naquele tempo andavam em quatro, cinco, não sei. Mas ninguém sabe. Então, até isso não podemos acrescentar a nossa ideia. Temos que dizer, uns magos, quantos? Não sei. É três, irmão, é três. Pode que sim, pode que não, né? Aluno, mas isso não é tão importante. Agora, como o anjo veio a mim e a sua comissão? 186. E ela disse, agora esses três magos vieram. Ele disse, quando aqueles três, quando aquelas três estrelas, quando elas vierem em direção diferentes e se encontrarem em Belém. E dizem que descobriram e consultaram e era um da linhagem de Cão sem Jafé, os três filhos de Noé. Então aqui ele está falando que o que descobriram, né, que eram três magos e cada um representava os três filhos de Noé, Sem, Jafé e Cão. E ela disse, então eles vieram adorar o Senhor Jesus Cristo. E ele disse, quando eles partiram, disse, eles trouxeram presente e ofereceram a ele. Isso está escrito como o anjo veio a mim e a sua comissão. Então ele disse que isso foi um estudo que fizeram, que possivelmente tenha sido isso. Não sabemos se foi exatamente isso. São suposições. Mas o assunto é ficar com o que está escrito. Uns magos, sim, magos. Quantos? Talvez três. Não sabemos. Aleluia. Esse até nem é tão importante, mas o mais importante é colocá-los no nascimento de Jesus. Aí está errado. Nunca tiveram lá. Ah, numa mentirinha, pequenininha. Sim, dessa mentira veio outra, veio o sinal da besta. Hoje as pessoas estão crendo em doutrinas. Que é sinal da besta? Nós falamos aqui. Falamos muito sinal da besta. Ah, sinal da besta vem da igreja, do sistema de igrejas. O que, que eles ensinam lá? Que Jesus é Deus. E você aceita isso, aceitou a marca da besta. Jesus não é Deus. Não é esse Jesus que estamos falando aí. O Jesus que nasceu, aquele não é Deus. Aquele é o Filho de Deus. Também nós demos uns livrinhos para vocês aqui, que o irmão passou para nós, né? Ele passou para nós aqui. E ali fala vários assuntos, e eu até publiquei, né? Como William Branham celebrava o Natal com a sua família. Mombranda prega muito contra o Natal, mas esse Natal que apresentam aí. Mas tem hoje um grupo que são os Santos dos Santos, né, que eles fazem o Natal dia 6 de abril. Nem o Mombranda disse que era 6 de abril. Como eles souberam isso? Mombranda disse, não é dia 25, provavelmente seja em abril, mas não sei. E aí o que ele fazia? Festejava em abril o Natal. Todo mundo não celebrava, ele celebrava o Natal em abril. Não, celebrava o Natal dia 25, igual aos outros. Com uma diferença. Ali não estava o Papai Noel, que é um mito, é outra mentira colocada para tirar. Veja, estou introduzindo algo. Mas ele tinha a sua festa de Natal, tinha a sua janta de Natal. Tinha os presentinhos de Natal, eles não diziam foi o Papai Noel que deu, não. Foi o papai e a mãe que deu, o vovô, o tio, lá que seja. Eles tinham até o seu pinheirinho de Natal, mas ali não tinha nenhum boneco de Papai Noel. Era um enfeite. Vamos dizer, era um enfeite para uma festa, né? Uma festa comemorativa ao nascimento do Filho de Deus. Ele não estava comemorando o Deus Sol, ele estava comemorando o Deus... comemorando o nascimento do Filho de Deus. Então a irmã, sua filha mais velha, né, irmã Rebeca, que já é falecida, mostrava, né, o esforço que ele fazia para ter as suas festas de Natal, não ficar em branco aquilo. Aleluia. Eu por anos ouvi, irmão, pelo amor de Deus, Natal tu tem que nem presente não pode dar. Eu sempre dei presentinho para as crianças muitos anos, mas fui duramente criticado. Onde é que se viu dar presente para as crianças da igreja no 24 de dezembro? Quanto tem que dar? Dia 26 em diante, ou em abril? Ora, irmão, mas onde eles acham essas escrituras para mim? Mas onde você viu isso? Isso é revelação, irmão. Bom, ok. Que revelação! Meu profeta, ele dava presente na igreja, naquele ali, ele dá o testemunho. Até mesmo no tabernáculo havia um saco de presentes com doces e frutas que eram presenteados para cada criança do tabernáculo. Veja, ele não deixava passar em branco inventando coisa, como se ele fosse uma coisa, sei lá, do outro mundo, né? Né? Aleluia. Ele fazia o Natal. Aí uns irmãos, pai, irmão, mas então dá para ter luzinha e tudo? Aí já um irmão disse assim, pai, irmão, vou pegar minha casa e vou iluminar toda. Você não pode até iluminar, mas acho que não condiz o cristão encher de luzes a sua casa. Queria fazer uma torre em cima da casa dele de luzes. Né? O que tu quer dizer com essas luzes? Né? Não que tu não ponha, não vá botar, pode até botar, eu não vou dizer para ti que seja pecaminoso, mas eu acho que não é assim, que eu não vejo que o Natal eu tenho que botar uma torre de luz assim na minha casa para dizer, ah, aqui tem gente que mora aqui, né? Que comemora o Natal. Mas você tem todo o direito, sim, irmão, de ter a sua confraternização com seus familiares, com seus amigos, com, né? Às vezes até mesmo os familiares, irmão, que não são crentes, contando que essa festa não seja uma perversão, porque o Mombrana visitava, inclusive, a sua família, que tinha alguns que não eram crentes, mas no Natal eles iam lá, faziam uma festinha, comiam, bebiam, bebia no bom sentido, né? Bebia suco, sei eu lá o que, que eles bebiam, não bebida alcoólica, né? E se estava dentro daquele parâmetro, né? Faziam a sua festinha e depois tchau. Entende, irmão? Nós não podemos ser radicais, querer ser uma coisa assim. Nós somos extraterrestres, né? Sim, nós somos, mas não vamos agir como uma coisa assim. São coisas pequenas, né? Então aqui, quantos leram aquele negócio lá da palavra lá, do livrinho lá? Leram? Está ali. E ela deu testemunho porque ela já sabia disso aí, né? Sabia que as pessoas inventaram histórias, inventaram coisas. Eu já conheço grupos da mensagem que no Natal, nada, nem falam sobre o nascimento de Jesus. Só em 6 de abril nasceu Deus. 6 de abril nasceu Deus. 6 de abril nasceu Deus. Isso é catolicismo já. Porque se eu disser que nasceu Deus, então os católicos estão certos, porque eles dizem mãe de Deus. Qual é a diferença se eu disser nasceu Deus e o católico dizer ele é, e a mãe de Deus é a Maria? Eles estão chamando de Deus, qual é a diferença deles? Nenhuma. Não, irmão, eles têm isso aqui, eles têm santos. Vocês também têm o Brana? O Brana é o santo de vocês? É esse ponto que chegou, o Brana é o santo deles. Não é, irmão Reginaldo? E tem uns grupos que dobram o joelho e falam Brana, 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 aleluia, Brana. É? Os irmãos estão rindo, mas nós já vimos isso aí já. É? E o nome de Brana está em mim. Está aí. Qual é a diferença deles dos católicos? Nenhuma, porque eles descreem igual aos católicos. E aí inventam coisas, e como eles não creem no Filho de Deus, eles têm que botar Brana, têm que botar um trovão, têm que botar uma coisa fantástica no meio. Eles chegam a ouvir as vozes do sétimo selo. Deus, eu não consigo, é que o irmão é surdo. Amém. Só ouço a voz de Deus mesmo, não ouço mais. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus, irmão? Que Deus, irmão, ajude vocês, né? Ver as coisas. O evangelho é uma coisa simples, irmão. As pessoas que transtornam. A Bíblia diz que ele já havia naqueles dias pessoas transtornando o evangelho, quer dizer, inventando coisa, acrescentando coisa e fazendo maracutaia. Paulo disse outro evangelho, já é outra coisa. O que, é que essa gente está fazendo? O evangelho é uma coisa simples. Porque os caras querem inventar um trovão. Uma coisa que um trovão falou, irmão. O trovão que falou, está falado, está revelado. O que não falou, não vou falar pelo que eu não sei. Aleluia. e inventar tanta coisa, coisa simples, mas também a mentira do diabo é simples. E você crê numa mentira, daqui a pouco você vai ter que crer na segunda, na terceira, na quarta, e vai de mentira em mentira. Daqui a pouco você crê na mentira. Os irmãos que usam a internet podem ver, irmão, eu fico decepcionado com pessoas que se dizem crer na mensagem, na verdade não creem. Eles só creem o que convém a eles, não o que não convém. O que convém, eles dizem ser coisa do demônio. Às vezes eu me questiono, Senhor, será que eu sou louco porque crê tudo? E os outros estão certos porque crê em partes? E eles nem me querem mais nas festas deles. E nos encontros, e se me convido para o encontro é para ir lá para me envergonharem. Como o último encontro que eu fui, que me chamaram, vem irmão, vem aqui, vai estar o fulano aqui. Ah, vai estar, é um grande conhecido meu, eu vou aí. Cheguei lá, contente, né, para ter companheirismo, senta aí, pastor. Aí veio o fulano, que era meu amigo mesmo. Olhou para mim e começou a bater o pau. Você que prega dois deuses, você excita. Já falaram mentira para ele e ele creu na mentira. Ele não veio perguntar para mim se era assim. Não. E aí tanto bater, e eu só apanhando, né? Apanhando de graça. De tanto bater em mim, dali a pouco Deus envergonhou ele na frente de todos. E ele começou e Deus pegou a língua dele, irmão. Eu vi quando Deus pegou a língua dele. E onde ele disse isso, não por essas palavras exatas, ele disse assim: e a vinda de Jesus, ninguém sabe, nem o filho, só o pai dele que sabe. Não, 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 mas o pai é ele mesmo. É. E por duas vezes ele fez isso. Aí ele começou a baixar o pau. Dali a pouco ele, de novo, Deus pegou a língua dele e disse: ninguém sabe a vinda, só o Filho de Deus sabe. Mas só um pouquinho, irmão, é o mesmo pai. Eu pedi a gravação, nunca me deram. Por quê? Então, se eu para ir num encontro e as pessoas criticar, já nem vou. É que nem aquele do homem rico convidou Jesus só para ridicularizar ele. Não queriam ter companheirismo com ele. Hoje, se algum me convida, não é para que eu chegue lá, irmão, que bom tu está aqui, diga uma palavrinha aí. Aqui, ó. Nós vamos te deixar aí, nós vamos baixar o pau. Tem 10 que vão baixar o pau em ti. O que acontece, irmão? Você está sozinho em obediência como Abraão. Praticamente sozinho. Não que eu não gosto, como gostaria de estar sentado com eles. Mas eles não querem. Porque eu creio no Filho de Deus, isso é uma coisa do diabo. Ah, então vamos pegar essa Bíblia e botar fora, é uma coisa do diabo isso aí. Vamos pegar esses parágrafos aí, vamos botar fora esses livros todos aí. Vamos ficar sem nada, irmão, porque Deus, o livro é tudo demônio. Veja que ponto chegou, irmão. E todos querem ir no rapto. Mas que rapto? Se eles estão esperando o papai vir. E eu estou esperando o filho do pai. E vocês estão esperando quem? Filho de Deus. Aleluia. Coisa terrível, irmão. Parece, irmão. Essas pessoas estão sem vida. Parece que tem vida. Mombrantes não têm mais vida. Estão perdidos e nem sabem. Eles vão ficar sabendo que estão perdidos quando ouvir aquela voz: ó, já foi, já foram. Não brandisse, eles vão ouvir. Já veio, já, ele já foi, o povo já foi. Aí eles ligeiram, sabe para onde eles vão olhar? Vamos ver se São Leopoldo foi. Aí chega e o pastor: já foi. E os membros? Alguns já foram. E os que ficaram são testemunhos de que foram. Quem quer ser testemunha dos que foram? Eu não quero ser testemunha, eu quero estar lá. Mas eles virão olhar para cá, irmão. se ele sumiu, então é porque então nós estava errado mesmo. Ele sabe que está certo. É que eles batem tanto, e agora como eles vão chegar na igreja, irmão, perdoa, irmão, o alemão aqui estava certo, nós estamos errados, eu estava errado. Tu acha que eles vão baixar? Vão se humilhar? Eles vão para o inferno mentindo e mentindo e dizendo que Deus mentiu quando Deus disse, esse é meu filho. Eu não disse, esse sou eu. Não, esse é meu filho em que me compraz habitar. Não era um corpo zumbi andando sem espírito. Não. Aleluia, esse é o nosso Natal, irmão. Natal é Cristo Jesus. Quiser fazer um peru bem gostoso, me convidar, eu também vou. Até como galinha Chester e... menos carne de porco de noite, assim, eu quase não como, né? Ah, como? Ou é só dia 20, dia 24 só, né? Dia 25 não pode comer peru. Aí só dia 26. Todo dia. Se quiser comer o ano inteiro, não tem problema nenhum. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, né, irmão? Aleluia. Você pode dizer graças a Deus, irmão? Aleluia. Bem, nós vamos fazer uma oração. Se alguém aqui nessa manhã veio, irmão, com alguma necessidade, eu não sei se há pecador aqui, se alguma pessoa precisa de Deus, ou tem alguma necessidade especial e quer a oração da fé, vem até a frente aqui, irmão. Nós oraremos por você.